A palavra de hoje está no livro de 1 Samuel, capítulo 1, até o versículo 20. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufe, efraimita. Tinha ele duas mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo: Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada e lhe disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram, e chegaram à sua casa, a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu, e passado o devido tempo, teve um filho, a quem chamou Samuel, pois dizia: Do Senhor o pedi. Glórias a Deus. Essa história é muito bem conhecida. Ana fala para nós de coração quebrantado, coração partido, coração estraçalhado pelas dores de uma situação constrangedora. Ana, ela deixa lições muito especiais para nós nesse texto, com a sua experiência de vida. Versículo 7 diz assim: E assim fazia Eucana de ano em ano. Quando Ana subia à casa do Senhor, assim a outra, Penina, a irritava, pelo que chorava e não comia. Ana era uma sofredora. Uma sofredora. Que não desistia de se achegar na presença de Deus, quebrantada, com o coração arrebentado, clamando pela misericórdia de Deus. Aquele choro nós vemos que durava vários anos. Mas Ana não deixava de depositar a sua confiança no Deus Todo-Poderoso, no Deus de Israel, no Deus Criador dos céus e da terra. Versículo 10 e 11 diz assim: ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente e votou um voto. Eli, o sumo sacerdote, o servo de Deus, ele havia se equivocado com esta situação de quebrantamento. Ele imaginou estar Ana embriagada. Ele pensou que ela estava agindo mal. Mas ele, ao perceber que era quebrantamento, ele profetizou. E profetizou conforme a vontade de Deus, devido àquele quebrantamento, àquela humilhação daquela mulher. Então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pedisse. Vai em paz. Antes ela vinha atribulada e voltava atribulada, agora mudou o roteiro dela, o roteiro espiritual. Vai em paz. Antes ela vinha e voltava sem concessão nenhuma. Agora, além de voltar em paz, de ir em paz para sua casa, o Deus de Israel te conceda a tua petição. Que coisa poderosa isso. Por quê? Por causa de um coração quebrantado, um coração humilhado, um coração que chorava na presença de Deus com sinceridade. Ana sabia que só tinha um escape para a situação dela: comprometer-se com Deus. Comprometer-se com o Redentor do povo de Israel. Comprometer-se chorando. E chorando ela votou. Votou consagrar a primícia do seu ventre, o primeiro filho, exclusivamente ao Senhor. E Deus se agradou disso. Ana, ela não desistiu. Ano após ano, ela estava ali na presença de Deus, no local de adoração, no local das festividades. Estava ali clamando ao Senhor. Também sendo humilhada por uma pessoa da família. Mas ela não perdeu a esperança. Não perdeu. E você? Já perdeu a esperança? E quem sabe adotou aquele ditado popular: se Deus quiser. Muitas pessoas dizem no dia a dia: se Deus quiser. O que é bom, o que é conforme a palavra de Deus, Ele sempre quer. Agora eu preciso querer o que Deus quer. Nós precisamos compreender isso. Muitas vezes nós somos tendenciosos a viver uma encenação. O Senhor quer comprometimento, o Senhor quer voto. Quando nós nos comprometemos, quando nós votamos com Deus, as coisas mudam. Quando nós agimos seriamente, as coisas mudam. Em nós e ao nosso redor. E através de nós também, né? A primeira coisa que nós notamos aqui: que um coração quebrantado, mesmo sofrido, mesmo amargurado, resiste às provocações. Quando um coração quebrantado sabe o que espera de Deus, resiste às provocações. Versículos 6 e 7 diz assim: a sua rival a provocava excessivamente. Não era uma provocaçãozinha, então, excessivamente, para irritá-la. Porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Ela era estéril, não conseguia reproduzir filhos. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Era uma coisa excessiva, era uma coisa terrível. Ana sofria essas provocações de Penina. Penina era sua amiga, no mesmo teto. Ela a irritava, diz a palavra. Irritar, com base no original, quer dizer envergonhar, causar vexame, expunha ela ao vexame. A esterilidade era considerada uma maldição para a mulher do povo de Deus naquele tempo. Os costumes judaicos não permitiam uma mulher que não gerasse filhos, especialmente filhos homens. Por isso que ela sofria muito. Além de sofrer pela esterilidade, sofria porque tinha uma acusadora, tinha uma carrasca por perto, querendo sufocá-la. Mas ela, ano após ano, e se era ano após ano, podemos entender que era dia após dia, mês após mês, sempre ela estava ali, naquele processo de humilhação, mas sempre naquele processo de quebrantamento na presença de Deus. O coração estraçalhado sem Deus fica cada vez pior, mas o coração estraçalhado, quebrantado na presença de Deus, Deus se agrada dele e Deus restaura. Então, ela podia resistir às provocações porque ela estava buscando em Deus. Ano após ano, aquela alma angustiada não desistia. Ela continuava louvando e adorando a Deus. E ela não se afastava da sua família. Vemos que ela, apesar de tudo, estava sempre em família. E isto ganhava o coração do seu marido. Seu marido tinha grande amor por ela. Agora, trazendo para a nossa vida diária, você tem percebido provocações por onde você passa, até dentro da sua parentela, pessoas queridas querendo te expor ao vexame, à vergonha? Não desista. Tenha um coração quebrantado na presença do Senhor. Não entre em estado de autocomiseração. Confie em Deus. Confie na obra de Deus. Como muitos costumam dizer, Deus tarda, mas não falha. Ele não tarda, não. Ele tem o tempo dele. No nosso tempo, podemos erradamente dizer que é tarde, mas no tempo de Deus é o tempo certo. Deus nunca falha, ele tem um tempo exato. E nós veremos isso na experiência de Ana. Fique atento, fique atenta, para que você não perca oportunidade de crescimento quando sofre. Para que Deus olhe para este coração quebrantado e restaure. Coração quebrantado sem Deus é perdição total. Coração quebrantado na presença de Deus, Deus se agrada. Chora amargamente, chora sinceramente, clama sinceramente e Deus atende no seu tempo. Humilhação, muitas vezes, ano após ano. Humilhação sem ver resultados, sem ver melhoras na sua vida. Humilhação sem superar os fracassos. Precisamos estar olhando para isso. A causa disso. Será que é um coração arrebentado com Deus ou sem Deus? Será que é um coração quebrantado, cheio de autossuficiência, ou um coração humilhado na presença de Deus? Deus pode mudar a tua sorte. Como nós vemos, ele mudou a sorte de Ana, mudou a sorte de muitos personagens da Bíblia. Salmo 55, 22 diz: confia os teus cuidados ao Senhor, e Ele te susterá. Confia, e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Como é poderoso isso. Uma experiência de um irmão antigo nosso, dizendo: confia os teus cuidados ao Senhor, e Ele te sustentará, Ele te segurará na palma da sua mão. Jamais permitirá que o justo seja abalado. O justo. Tem muita gente vivendo uma vida injusta e querendo o favor de Deus. Nós precisamos ter consciência de quando somos justos ou injustos, para que possamos nos alinhar com a vontade de Deus. Se somos injustos, precisamos passar pelo arrependimento e confissão de pecados. Aí o Senhor nos justifica no sangue do seu Filho. E nós, justificados em Jesus, jamais seremos abalados. Muitas pessoas, servas das trevas, vivem a nos provocar, no dia a dia, vivem a nos julgar, vivem a fazer fofocas, vivem a destruir sonhos, vivem a causar vexames. Era o que estava acontecendo com Ana, esposa de Elcana. Aparentemente, essas pessoas que vivem a fazer estas ruindades, vivem a praticar estas maldades, aparentemente essas pessoas vão muito bem. Aparentemente estão vencendo. Mas é um engano se alguém sustentar a ideia de que eles sempre irão bem. Eles um dia cairão. E os filhos e filhas de Deus que confiarem no Senhor não serão abalados. Os filhos e filhas de Deus são sustentados pelo poder de Deus, sustentados pela graça de Deus. E nós, filhos e filhas, confiando em Deus, seremos mais que vencedores. Salmo 54, versículos 4 e 5 diz assim: eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor é quem me sustenta a vida. Ele retribuirá o mal aos meus opressores, por tua fidelidade dá cabo deles. Eis que Deus, o Deus criador dos céus e da terra, é o quê? É o meu ajudador. Sabe o que é isso? O mais poderoso ajudador, o mais poderoso e mais capacitado poder que possa existir para agir a nosso favor é o próprio Deus, o Senhor, o Deus eterno, o Deus criador, é quem me sustenta a vida. É assim que eu creio, é assim que o salmista crê, é assim que a família abençoada deve crer, para que no dia do quebrantamento a oração suba como um incenso agradável ao Senhor e Ele atenda a nossa oração. Porque quanto aos nossos inimigos, quanto àqueles que fazem mal para nós, quanto àqueles que tentam nos expor a vexames, Ele, Deus, retribuirá o mal. Deus retribuirá o mal a eles. Pela nossa fidelidade, pela nossa fidelidade, Ele derrota os nossos inimigos. Não importa que tipo de inimigo. Glórias a Deus por isso. Nós não somos ninguém. Deus é tudo. Mas com Deus que é tudo, nós tudo podemos. Tudo posso naquele que me fortalece. E isso é uma verdade na vida do justo, na vida do crente fiel. Deus prepara vidas para serem vasos de bênção. Ana era um vaso quebrado, ano após ano, voando caco para tudo que é lado, ano após ano, um vaso estraçalhado, um vaso quebrantado, um vaso que não estava conseguindo reter a bênção, a unção de Deus. Mas ele foi quebrando. Deus quebra o vaso quantas vezes for necessário e faz vaso novo para se multiplicarem as bênçãos. Ele quebra ano após ano até que seja um vaso de bênção. Era isso que ele estava fazendo com Ana, porque Ana se sujeitava ao tratamento de Deus. Amargurada, humilhada, sofrida, aparentemente amaldiçoada por causa de uma tradição, mas algo poderoso estava à disposição dela, desde que ela confiasse no Senhor, somente no Senhor. Deus prepara vidas para serem vasos de bênção. Nós vemos isto na vida de Ana. Ana quebrantada. Ela não deixou que a vida dela seguisse o curso daquelas pessoas que queriam o seu mal, que a julgavam. Ela colocou o curso da sua vida nas mãos daquele que é Senhor, que é soberano, o Deus Todo-Poderoso. E assim, Deus estava preparando ela para ser vaso transbordante de bênçãos do Senhor para o povo e para nós hoje. Coração quebrantado recebe provisão para perseverar. Outro ensinamento poderoso que nós vemos nesta experiência de Ana. 1 Samuel 1, versículos 5 e 8. Diz assim nos versículos 5 e 8. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Veja o cuidado de Deus para com essa mulher, através do seu marido. Por que que o coração desse marido era tão voltado para esta mulher? Porque o coração dessa mulher era voltado para Deus. Ela confiava em Deus. E Deus compensava aquele sofrimento dela através do amor do seu marido, porção dupla. Chegando e declarando que ela não precisava se entristecer. Ele valia por 10 filhos. Ele supria a necessidade afetiva dela, a necessidade dela receber e dar amor. Ana estava profundamente triste por causa daquela situação. E Penina, sua inimiga, se aproveitava daquela situação. Mas o que aconteceu? Ana desanimou? Não. Ela, com o coração quebrantado, se humilhando na presença de Deus, Deus provisionou condições para que ela perseverasse mais ainda, chorando, clamando a Deus, sofrendo, mas sempre confiando somente em Deus. Ela não confiou na aparência da situação. Ela não descansou na esterilidade. Todo mundo dizia que ela era estéril. Principalmente sua inimiga, zombava dela. Ela clamou pelo Deus da fertilidade. Ela clamou pelo Deus da provisão. Deus provisiona aquilo que não temos. E a provisão que ela mais precisava de Deus era coragem para encarar a situação e coragem para ela não desistir de um dia receber o filho que ela tanto queria, das mãos de Deus, e entregar nas mãos de Deus. Deus confortava o coração daquela mulher. Mas porque ela buscava o conforto em Deus. Nós precisamos buscar o conforto em Deus, o conforto na comunhão santa. Ana estava cercada pelo favor de Deus. Veja bem o favor de Deus, todo aquele cuidado do marido. Mas ela também tinha uma angústia muito grande. Tinha uma amargura muito grande. Não roubava a confiança dela em Deus, mas roubava a alegria dela viver. Ela não era feliz, apesar de confiar em Deus. E Deus compreendeu esse choro dela. Ela declarava para Deus que não era feliz, porque faltava-lhe um filho. Ela chorava e chegava a ficar sem alimentar-se em certos momentos. Embora aquele grande amor do marido, embora aquele grande cuidado do marido, mas ela, nesta área específica, ela ainda sabia que era derrotada. Mas ela não aceitava a derrota. Ela esperava a vitória de ter um filho. Isso que é lindo na vida dessa mulher. Ano após ano, aquela derrota diante dos seus olhos, diante da sua vida, e ainda mais os acusadores. Até que ela vai fortalecendo a sua confiança em Deus. Ela vai aceitando o tratamento de Deus. E ela espera ter um filho. Não desiste. Isso nós podemos aplicar a qualquer situação da nossa vida, a qualquer problema da nossa vida. Nós precisamos aprender a agir com fé, agir com confiança em Deus, esperar em Deus, apesar das aparências, mesmo que tudo aparente ser contra, mesmo que aparente ser impossível, mas o nosso Deus é o Deus dos impossíveis. Este sentimento de derrota era uma coisa terrível que a cercava no dia a dia, a acusava, estava rondando a vida dela para que ela desistisse de ser abençoada. Mas ela tinha o cuidado de Deus sobre sua vida. Nós percebemos isso. Tudo era contra ela, para ela desistir de Deus, do marido, de tudo. Tanta zombaria, tanto sofrimento. Era para ela ter, como se diz por aí, ter caído fora. E é o que muitas pessoas fazem. Aceitam as sugestões do maligno, das trevas, e caem fora. Não aceitam mais as coisas de Deus, não aceitam mais a comunhão santa, não aceitam a vida na igreja, não aceitam a vida com Deus. E aí a destruição é total. Aquela Penina estava sendo usada pelos poderes das trevas para causar destruição total na vida de Ana, mas Ana recebeu a provisão de Deus para perseverar, para ser uma vitoriosa, porque ela confiava no Deus de Israel, no Deus Todo-Poderoso. Esta síndrome de Ana é terrível. Nós notamos hoje muitas pessoas sofrendo assim. Eu tenho visto pessoas que sofrem como Ana e não desistem, até que a bênção aconteça. Mas tenho visto muitas não alcançarem a metade do sofrimento de Ana e desistirem. Esta síndrome de Ana é muito comum através dos tempos. Nós precisamos tomar cuidado para não desfalecermos, para não entrarmos num estado de autocomiseração, de autossuficiência, de conformismo, e com isso sermos excluídos do reino de Deus. Nós precisamos perseverar, crendo que a bênção um dia vai acontecer. É isto que Deus nos ensina através da vida de Ana. Aqui Ana nos ensina que nós devemos rejeitar todo o estado de autocomiseração. Nós precisamos olhar para aquilo que temos recebido de Deus e não para o que deixamos de receber. Precisamos olhar que Deus é por nós e confiar mais nesse Deus que cuida de nós. Precisamos dar mais ouvidos a Deus e sua palavra. Nós precisamos aprender a derramar o nosso coração na presença de Deus. Salmo 55, 1 a 3 diz assim: dá ouvidos, ó Deus, à minha oração. Não te escondas da minha súplica. Atende-me e responde-me. Sinto-me perplexo em minha queixa e ando perturbado por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio, pois sobre mim lançam calamidade e furiosamente me hostilizam. Dá ouvidos, ó Deus, à minha oração. Isto que Ana vivia, isto que o salmista vivia aqui nesta oração, é assim que nós devemos viver. Falar com Deus, falar para Deus das nossas necessidades, falar para Deus que nós queremos agradar a Ele através da nossa obediência. Dá ouvidos, ó Deus, à minha oração. E Ana estava lá, ano após ano, sofrendo, humilhada, passando vexame, mas na presença de Deus. Ia para servir, para adorar a Deus, em unidade com a família. E o salmista aqui diz: atende-me e responde-me. Sinto-me perplexo, sinto-me confuso, a situação parece impossível para mim. Ando perturbado, era a situação de Ana. E é a situação de muitos crentes em certos momentos. Mas nós não podemos abandonar aquele que zela por nós, que vela por nós dia e noite. Precisamos confiar no Senhor, porque a solução vem dele. Nós precisamos esperar a solução que vem do Senhor. Ana, ela confiou no Senhor e o Senhor proveu perseverança para ela. Colocou um estoque de perseverança muito poderoso na vida dela, porque ela não desistiu, de receber a bênção de Deus. 1 Pedro 5, 6 a 8 diz: humilhai-vos, portanto, debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, a seu tempo, vos exalte, lançando vossa ansiedade sobre Ele, porque Ele tem cuidado de vós. Veja o cuidado de Deus. E daí no versículo 8, o que ele diz? Sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor. E o que ele faz? Está rugindo como um leão à procura de alguém que não se quebranta na presença de Deus para devorar. Nós precisamos nos humilhar na presença de Deus. Precisamos lançar fora toda a soberba, todo orgulho, toda a vaidade, toda a rebeldia. Deixar diante de Deus um coração quebrado mesmo, um coração impotente, um coração incapaz, porque daí vem toda essa restauração de Deus. A restauração do coração quebrado, só de Deus que procede. Não procede de nenhuma sabedoria humana. E Deus transforma esta alma sofrida numa alma sábia, numa alma onde ali é uma fonte a jorrar a sabedoria de Deus, o poder de Deus, a salvação de Deus em Cristo Jesus. Ana se humilhou, lançando toda a sua ansiedade aonde? Na presença do Senhor. Sou mulher perturbada, sou mulher amargurada, sou acusada, sou envergonhada, passo vexame porque não consegui dar um filho para o meu marido. Olham para mim e me acusam. Mas ela, porque agiu assim, a seu tempo foi por Deus exaltada, gerando um profeta de Deus, gerando um homem de Deus. Das mulheres, no meio que ela vivia, ela era considerada maldita. E por causa desta confiança em Deus, desse apego que ela tinha a Deus, ela passou a ser chamada de mulher bendita, porque ela gerou um homem abençoado, um profeta de Deus. Um vaso quebrado foi restaurado e jorrou bênçãos, e dela nasceu um filho. Um filho que foi grande bênção para o povo de Deus. E as palavras dele continuam testemunhando até hoje. Samuel. E Penina? Qual foi o destino dela? Não se ouviu mais falar de Penina. Ela era inimiga. Com certeza recebeu a justiça de Deus sobre sua vida. Ela era fofoqueira. Ela era acusadora. A outra foi exaltada e Penina desapareceu. Assim acontece até hoje e continuará acontecendo até que Jesus volte. Mas nós precisamos nos humilhar, dependendo de Deus, confiando no amor, na justiça, na fidelidade de Deus. Coração quebrantado faz votos com Deus. Nós precisamos aprender isso. Coração orgulhoso, coração cheio de si, não faz votos com Deus. Coração autossuficiente não faz votos com Deus, não precisa de Deus. Mas o coração quebrantado, coração sofrido, ele necessita de Deus e faz votos com Deus. Foi o que aconteceu com Ana. Versículos 10 e 11 diz assim: levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição de tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão. Ela sabia o que queria. Ao Senhor o darei por todos os dias de sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ela fez um voto que agradava muito a Deus, especialmente naquela época. Israel era carente de homens consagrados, de homens dedicados ao serviço profético. E ela disse: Deus, eu quero gerar um profeta da tua palavra, um profeta do teu reino, um profeta para o teu povo. Quero consagrar orou ao Senhor e fez um voto. Hoje, os crentes estão muito irresponsáveis, não querem compromisso. Querem um favor, mas não querem um compromisso. Querem um milagre, querem a graça, mas não querem o compromisso, não querem fazer o voto. Quanto menos conhecerem dos mandamentos de Deus, da palavra de Deus, que engano. Nós precisamos conhecer toda a vontade de Deus e fazer votos com Deus. Deus, é isso mesmo que eu quero. Eu quero obedecer a tudo que o Senhor manda. Deus, eu estou passando por uma dificuldade. Me ajude que eu vou ser mais atento, eu quero obedecer mais aos teus mandamentos. Se alguém é infiel em alguma área, na hora tem que dizer: Deus, eu não quero mais ser infiel, quero ser fiel, porque eu sei que o Senhor é fiel e eu quero receber a tua fidelidade na minha vida. Nós precisamos fazer votos. Todos os negócios que fazemos hoje em dia, no comércio em geral, com negócios bancários, existe o voto, chamado contrato. Direitos e obrigações. E ali nós votamos honrar coisas humanas. E Deus, que é o Deus Criador, que é o Deus da vida e da morte, é o Deus da salvação e da perdição. Quando nós escolhemos salvação, Ele nos chama para a vida eterna. Quando nós negamos a salvação, Ele manda para a condenação eterna. Deus quer votos. Ele não manda assinar nenhum contrato. Porque esse voto, esse contrato, Ele quer impresso aonde? Como diz o profeta Jeremias? No nosso coração, na nossa alma, na nossa mente. Coração quebrantado faz votos. Nós vemos isso na vida de Ana, e Deus honra. E vemos isso na vida de muitos outros personagens, muitos outros irmãos da história bíblica. Ana sofria ano após ano, mas de repente explodiu o poder nela. Veio o grande poder. Senhor, eu faço um voto. Ela orava, mas parece que estava faltando alguma coisa. E veio o entendimento. Daí ela orou, fazendo voto ao Senhor. Ela estava muito perturbada, e eu creio que pelo contexto, que ela perdia algumas riquezas de Deus no seu dia a dia. Até que naquele momento, tendo sofrido ano após ano, ela clamou ao Senhor de uma forma poderosa e fez voto: Senhor dos exércitos, olha para mim, se benignamente atentares para minha aflição, eu, a tua serva, e se de mim lembrares e de tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, um filho homem, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida. Quando você já parou para fazer um voto assim com Deus? É poderoso isso. Eu tenho experimentado já há algum tempo, alguns anos, fazer votos com Deus. E Deus honra mesmo. Claro que tem que ser voto bíblico. Tem que ser voto não para obter lucros materiais. Tem que ser voto para riquezas espirituais. As coisas materiais não precisamos pedir quando estamos vivendo votos com Deus. As coisas materiais, quando vivemos neste amor de Deus, nessa comunhão com Deus, nessa fidelidade de Deus, as coisas materiais são acrescentadas por Deus e não por mim. Então Ana fez voto. Essa mulher, ela experimentou o poder de Deus de uma maneira muito especial. E Deus respondeu rapidamente. Usou aquele profeta Eli, um profeta um tanto descuidado, um tanto relapso quanto a sua obra, até Eli, nós vemos pela história, descuidado quanto aos seus filhos, tanto que interpretou mal, mas Deus o usou, ele percebeu o quebrantamento daquela mulher e disse para aquela mulher: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Olha que mudança na trajetória da vida daquela mulher. Ela vinha perturbada e voltava perturbada a Jerusalém. E de repente, muda. Vai-te em paz. O homem de Deus falando isso para ela. E mais, o Deus de Israel te concedeu a petição. Aquela mulher fez a oração certa, fez o voto certo, e Deus respondeu rapidamente. Já teve um retorno feliz, e o retorno tornou-se mais feliz ainda. Por quê? Porque logo ela engravidou, conforme o voto, para gerar aquele homem de Deus. Ana era uma mulher amargurada. Era. A partir daquele momento, a amargura, a perturbação ficou no passado. Aquela mulher confusa e frustrada ousou fazer um voto. Toda a frustração ficou para o passado. Uma mulher, a partir daquele momento, mais que vencedora, vitoriosa, para a glória de Deus. Ela fez voto com quem? Com homens? Não, com o Deus que tudo pode. Conforme a palavra do Deus que tudo pode. O voto tem que ser conforme a palavra de Deus. Não aleatoriamente, não conforme a nossa falsa inteligência. Tem que ser conforme a sabedoria de Deus e a palavra de Deus. Você tem algum problema que parece impossível na tua vida? Ana tinha um que era terrível, mas nós às vezes temos mais de um. Se tudo aquilo que é impossível aos nossos olhos e nós não desistimos de confiar na solução de Deus, deixa de ser impossível. Mas por que que não está acontecendo este milagre que tanto queremos? Será que é Deus que está falhando ou é nós que estamos falhando? Não, Deus não falha. Deus nunca falha. O homem falha. Será que nós estamos deixando de ser fiéis conforme Deus quer? Será que não estamos deixando de ser obedientes conforme Deus espera? Quando nós permitimos que Deus restaure este vaso quebrado, esta vida quebrada, esta alma quebrada, aí confiamos plenamente em Deus. Votamos tudo nas mãos de Deus. Votamos. Voto. Quando você vota num candidato, você vota para ele ser eleito, porque você analisou, é este que eu quero para governante. Quando nós votamos em Deus, nós votamos com confiança ainda maior, porque nos norteamos pela orientação do Espírito Santo, pela orientação da palavra de Deus. E aí o milagre acontece. Se nós agirmos assim, nada é impossível. Nenhum problema é sem solução, porque Deus tudo pode, Deus tudo resolve. Mas nós precisamos mudar a nossa atitude mental, a nossa atitude comportamental. Precisamos nos comportar como filhos de Deus, como crentes de verdade. E não do jeito que queremos, mas do jeito que Deus quer. Você tem algum problema que te parece impossível resolvê-lo? Então você já sabe como resolver. Derrame-se na presença de Deus. Chore na presença do único Deus que tudo pode. Faça um voto. Você conhece a palavra de Deus? Conhece a vontade de Deus? Faça um voto conforme a palavra de Deus, conforme a vontade de Deus em relação àquilo que você está fracassando. E Deus vai operar o milagre. Mas você não pode desistir. Você tem que almejar, tem que sonhar segundo o coração de Deus, segundo a palavra de Deus, e aí os teus sonhos serão realizados. Não por tua capacidade, mas pelo poder de Deus, porque você confia no Senhor, porque você faz votos de vida na presença do Senhor, de vida agradável ao Senhor. Salmo 76, 11 e 12 diz assim: fazei votos e pagai-os ao Senhor vosso Deus. Voto é para ser obedecido. Ana obedeceu. Ela fez voto. E se vocês continuarem lendo versículo 21 em diante, vocês vão ver que ela teve todo um cuidado até desmamar aquela criança e depois foi e entregou na casa de profetas para que ele fosse um profeta de Deus. Fazei votos e pagai-os ao Senhor vosso Deus. Tragam presentes todos os que o rodeiam, aquele que deve ser temido. Ele quebranta o orgulho dos príncipes, é tremendo aos reis da terra. É ao Senhor Todo-Poderoso que devemos fazer voto. Aquele que é soberano sobre tudo e sobre todos. E Ele vai restaurar aquilo que está quebrado. Ele vai dar vida àquilo que está morto ou no caminho da morte. O Senhor nosso Deus é o Deus dos milagres, mas nós precisamos confiar nele, com choro, com quebrantamento, com a nossa alma muitas vezes estraçalhada, desordenada, confusa, e chegar: Deus, eu quero a tua ordem na minha vida, na minha alma, eu quero a tua disciplina na minha vida, na minha alma, tua disciplina, eu quero ordem completa. E quando eu declaro isso, como Ana declarou, se estabelece a ordem de Deus, se estabelece a vida abundante. Mas eu preciso alinhar a minha vontade, a minha alma com a vontade de Deus. Se não houver esse alinhamento, eu apenas conhecer e querer fazer o que eu bem entendo, não há alinhamento. Estou na rebeldia, estou na contramão de Deus. O milagre não vai acontecer. Toda a minha vida tem que alinhar. Ana fez isso, alinhou a sua vida com a vontade de Deus. E o milagre aconteceu, e poderoso. Um vaso de vexame, um vaso arrebentado, foi totalmente restaurado, e dali brotou um profeta de Deus. Quanta bênção aquele homem multiplicou naquele tempo, e quanta bênção ele continua multiplicando ainda pelo testemunho até hoje, dele e da sua mãe Ana. Glórias a Deus por isso. Jesus veio em cumprimento à palavra do profeta Isaías, capítulo 61, e disse, conforme Lucas 4, 18 e 19: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. O Espírito do Senhor está sobre mim. Jesus fala isso. E a seguir, nesse contexto, ele diz: hoje se cumpriu esta palavra. Jesus cumpriu a promessa de Deus, ele vindo como redentor das nossas vidas, como restaurador das nossas almas, como aquele que proporciona a nós o novo nascimento, a novidade de vida. E nós temos essa unção hoje de vida abençoada, de vida renovada. Temos o Espírito Santo de Deus em nós. E nós temos essa unção de Deus em nós também para levar o Evangelho a outras pessoas. Mas primeiro precisamos receber este Evangelho. Primeiro precisamos receber o Senhor Jesus. Sem Jesus nós somos pobres, somos miseráveis. Sem a palavra de Deus somos pobres, miseráveis. Sem recebermos a libertação de Deus através do seu Filho Jesus, somos escravos, somos prisioneiros. Sem a libertação de Deus através de Cristo Jesus, nós somos cegos, não temos visão espiritual. Vivemos confusos, sem direção. Sem o Senhor Jesus, nós não somos libertos das opressões. São muitos opressores que se lançam sobre nós dia a dia, mas em Jesus, todos esses opressores são rebatidos, são derrotados pelo poder do Espírito Santo que habita em nós, pelo sangue de Cristo, nosso Redentor. Então nós precisamos receber. E Jesus veio para pregoar o ano aceitável do Senhor. O ano aceitável acontecia a cada 50 anos. Era tempo de resgate. Nós estamos vivendo o tempo de resgate, o tempo da recuperação daquilo que é perdido. Nós precisamos receber de Deus em Cristo Jesus isso, seguindo o exemplo aqui desta vida sofrida de Ana, mas uma vida restaurada para a vitória em Deus. E nós precisamos desejar esta restauração. Não há restauração sem humilhação. Não há restauração sem voto de obediência, de consagração, de santificação. Não há como recebermos os favores de Deus em meio a uma vida falsa, uma vida de quem faz de conta que é, mas não é, que parece, mas não é. Nós precisamos ser de fato. crentes de fato, filhos de Deus de fato, obedecer de fato no nosso dia a dia. E aí o milagre poderoso acontece. Como é maravilhoso isso! E então, você continua achando que o teu sofrimento é um estigma? É uma coisa que, como uma marca do animal, que foi lançada ali, queimada no seu couro e não se desgarra mais de você? Você continua achando que o teu sofrimento é um estigma? Continua achando que sempre vai ser assim e não tem solução? Não existe isso para os filhos de Deus, para as filhas de Deus. Nada é insuperável, nada é impossível para a Igreja do Senhor Jesus. Para Deus tudo é possível, se nós confiarmos nele, se nós colocarmos todo esse quebrantamento na presença de Deus, se nós lançarmos toda a nossa ansiedade nas mãos do Senhor, que tudo resolve, que tudo restaura. E aí ele diz: vai, tem paz, e o Senhor te conceda conforme está pedindo. Olha que coisa poderosa. Que tal nós sairmos daqui hoje com este chamamento de Deus, indo em paz para casa, na certeza de que o Senhor concede o milagre que estamos esperando. Agora, se você ainda não fez voto de mudança e andar nessa novidade de vida, o milagre não vai acontecer. A Bíblia toda retrata isto. Não sou eu que estou afirmando como homem, é a palavra de Deus que afirma como verdade inspirada pelo poder do Espírito Santo. Que a família abençoada possa viver na presença de Deus, e toda vez que aparecer um sofrimento, um vexame, possa confiar que a solução vem de Deus, mesmo que pareça impossível. Que, mesmo parecendo impossível, já recebeu de Deus aquele milagre. Confiar em Deus é isso, ter fé em Deus é isso. Saber que o milagre está pronto. Só é uma questão de ajuste da minha vida com Deus para que Deus libere aquela bênção. É como se eu tivesse uma conta bloqueada. Eu tenho uma conta de milagres com Deus bloqueada. Uma infinidade de milagres. À medida que eu vou me alinhando com a vontade de Deus, os milagres vão sendo desbloqueados e liberados para mim. E eu posso sacar. É mais ou menos assim que acontece. Mas enquanto eu não alinhar com a vontade de Deus, os milagres estão bloqueados. Não porque Deus quer, porque nós impedimos. Amém, família abençoada? Glórias a Deus.